passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
Mais de 50 representantes do governo e da sociedade civil discutiram na semana passada o planejamento do Programa Federal de Manejo Florestal Comunitário e Familiar para o período de 2012 a 2015. Participaram dessa reunião membros do Comitê Gestor do Programa, representando o Ministério do Meio Ambiente, o Serviço Florestal Brasileiro e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, e também participaram desse encontro integrantes do grupo de trabalho que assessora o Comitê Gestor, entre eles, representantes do Conselho Nacional dos Seringueiros, da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco de Babaçu e do Grupo de Trabalho para o Manejo Florestal Comunitário da Amazônia. O Programa Federal de Manejo Comunitário e Familiar foi criado em 2009 pelo governo federal com o objetivo de estimular o manejo sustentável de florestas pelos agricultores familiares, assentados da reforma agrária e pelos povos e comunidades tradicionais. Em resumo, o objetivo é estimular a exploração da madeira e de outros produtos florestais, mas sem destruir a floresta. Mas o que uma comunidade de agricultores ou mesmo uma família precisa fazer para se enquadrar nesse manejo florestal comunitário e familiar sustentável? Isso é o que nós vamos tentar responder nessa entrevista com Fernando Liedtke, chefe do Distrito Florestal da BR-163, uma unidade do Serviço Florestal Brasileiro.
Primeiramente, eu quero agradecer a Sintonia Ambiental da Rádio Senado, né, pela oportunidade, que para nós é muito importante poder ter essa oportunidade de divulgar o manejo florestal comunitário. O manejo florestal comunitário, ele é um plano que se destina à valorização da floresta para mudar conceitos e culturas de que as populações não vejam a floresta como um obstáculo de desenvolvimento, mas sim como uma oportunidade de agregar à propriedade recursos provindos da floresta, porque a floresta tem recursos florestais que eles têm valor e eles precisam ser valorizados. E a gente precisa disseminar essa cultura dentro das comunidades para que eles façam uso e aproveitem e melhorem a sua condição a partir desses produtos que estão aí na floresta para serem explorados.
Pois é, e que produtos seriam esses? É apenas a madeira, o corte da árvore ou também pode-se explorar outros frutos da floresta, quer dizer, manter a floresta em pé e explorar o que ela tem?
Olha, vários produtos. Nós já temos hoje produtos que estão dentro do programa de preços mínimos do governo, já são identificados 18 produtos que têm valor no mercado. Se você considerar historicamente a nossa Amazônia, ela toda se criou em cima da exploração de produtos extrativistas. Então, teve os ciclos econômicos mais fortes dentro da Amazônia, foram em cima desses produtos. Vamos resgatar esses valores desses produtos, a borracha, a castanha, os óleos, e nós temos vários, quantos a gente ainda não conhece.
Desses 18 que você citou aí, quais são os principais?
É a borracha, a castanha, os óleos, babaçu, copaíba, andiroba, cumaru, são os principais, piaçaba.
Certo. Agora, o agricultor, né, o assentado da reforma agrária, ou aquele agricultor que tem uma terra, para ele, bom, explorar a castanha, a borracha, isso aí ele pode fazer independente dele ter um plano de manejo?
Ele pode fazer essa exploração independente de ter um plano de manejo, tá? Ele só precisa, para comercialização, ele precisa estar com a titulação fundiária. Esse é um problema, um gargalo forte de desenvolvimento desse programa, a questão da titulação fundiária, mas ele pode comercializar isso livremente.
O plano de manejo, quer dizer, é exigido quando você parte para a exploração da madeira?
Quando você faz a exploração madeireira, aí se exige um plano de manejo. Tá? Então, para os produtos não madeireiros, você consegue fazer a exploração independente de ter um plano de manejo. Depende também um pouco de como você vai fazer. Por exemplo, se você vai fazer uma coleta de açaí no Pará, no Amazonas, já existe uma legislação que está um pouco mais simplificada, que não precisa ter aquele plano de manejo que envolve uma certa burocracia. Mas você precisa tem um plano de manejo, porque aí você está eliminando, está cortando a árvore. Então você precisa ter uma noção de como você vai conduzir isso, de como você vai manejar isso, para que o açaí, ele, da mesma forma como você está tirando ele, ele possa regenerar e está te produzindo uma renda sempre. Não cortar tudo num ano e essas questões que são feitas.
Você diz o açaí para produção de palmito?
Açaí para produção de palmito.
Porque quando você colhe só o fruto, aí não, você não devasta.
Não, aí não tem necessidade.
Certo. Bom, mas então, em termos de exploração madeireira, né, um agricultor familiar que queira aderir a esse plano de manejo para fazer a exploração, a retirada de algumas árvores lá da sua propriedade de forma legal, o que, que ele tem que fazer?
Primeiro, ele tem que ter a titulação fundiária do terreno. E aí nós temos...
posse, a pessoa que tem posse. Isso. Não pode...
E aí nós temos uma legislação diferenciada de estado para estado. No Pará, nós já temos uma portaria que permite uma exploração dentro daquela que são os pessoais das ilhas, né, que é na região do Marajó, ou das baixas, né, das terras baixas. E no Amazonas, tem uma legislação interessante, que você tem uma autorização para tirar tantos metros cúbicos quantas hectares de floresta você tem. Então, por exemplo, se você tem 80 hectares de floresta, você tem liberdade de vender 80 metros cúbicos por ano, tá, de madeira. Né? Se você considera que consegue se vender um metro cúbico de madeira com um lucro em torno de R$50, isso representa R$4.000, né, que agrega de valor dentro da renda da economia da propriedade.
Certo. Agora, lá na sua região, um agricultor que queira aderir ao plano de manejo familiar, né, sustentável, como é que ele procede?
Ele tem que tentar a regularização da terra dele. Aí ele tem que fazer o cadastro ambiental rural. E se for de dentro de unidade de conservação, as populações tradicionais, elas devem ter o plano de manejo daquela unidade. E junto com o chefe da unidade, trabalhar um plano de manejo. Agora, o agricultor familiar, ele tem que se adequar a ter essa propriedade e apresentar um plano de manejo. Se for para madeira.
Se for um assentado da reforma agrária.
Os assentados, eles têm que trabalhar o plano coletivamente. Ele não é trabalhado individualmente. Então, o assentado, vamos dizer assim, que tem um projeto de desenvolvimento diferenciado, que são os PDS, os projetos de desenvolvimento sustentáveis, né, eles fazem um plano de manejo coletivo.
Agora, esse plano de manejo, ele tem que ser elaborado por um técnico, por um engenheiro florestal? Como é que é isso?
Ele é elaborado por um engenheiro florestal. E essa é a discussão que nós estamos tendo agora aqui. Como é que a gente vai fazer essa assistência técnica? Porque está se levando a uma relação que já é bem antiga, e essa relação a gente quer evitar, de que existe a intervenção de, às vezes, umas pessoas que não têm um interesse em estar valorizando o produto do pequeno e se aproveitam e não pagam os preços, que são os preços justos, pela madeira que ele está tirando lá. É. E a nossa estrutura, ela ainda é um pouco inadequada para que a gente possa atender a necessidade que tem o pequeno produtor em relação à assistência técnica. Então está se discutindo uma forma de a gente diminuir as exigências para esses pequenos proprietários e aumentar a disponibilidade de técnicos da assistência técnica.
É, porque pelo que eu entendi aqui das discussões, parece que é uma reclamação muito grande que os madeireiros, como eles têm uma estrutura maior, eles entram numa comunidade dessa, aprovam um plano, né, quer dizer, que seria em nome dessas comunidades, e eles aí exploram essa madeira e praticamente dão preços irrisórios para lá, para os assentados, para os donos da terra.
Seria ainda bem isso? Se todos eles fizessem o plano, é. Porque aí a gente tinha como responsabilizar mais tarde. Mas nem todos fazem plano. Eles entram e tiram, eles conversam com o pequeno proprietário rural e acabam enganando ele e tiram a madeira sem plano de manejo. A responsabilidade ambiental vai ficar com o proprietário da terra. Então, eles não fazem sempre isso. Casos pequenos ou isolados, que a gente pode dizer, onde existe efetivamente uma cooperação, onde essa comercialização, vamos dizer assim, seja justa. E a gente quer interferir nisso. Pode existir? Tem que existir? Não sei se tem que existir, mas pode existir, né? A cooperação de um terceiro nisso. Mas só que tem que pagar preços justos. Nós temos que alertar a comunidade, nós temos que alertar a população para que eles saibam efetivamente qual é o valor que essa floresta tem. Eles deixam isso e fazem isso, às vezes, por uma necessidade de dinheiro pequena, e isso que eles têm que ficar conscientes, de que se eles fizerem isso de uma forma organizada, recebendo o preço justo, o rendimento vai ser muito maior.
Elias Gerais, explica pra gente como é que funciona esse plano de manejo, né? Como é que você faz um plano de manejo? Você faz um levantamento de uma área, só para exemplificar, um hectare, ver ali quantos indivíduos de uma determinada espécie tem, e aí você define que, bom, aqui eu posso tirar tantas árvores hoje, para daqui a 25 anos eu voltar, seria isso?
Olha, o plano tradicional, o empresarial que está se aplicando, ele prevê que você faça um inventário amostral. E o que, que é um inventário? É você ir lá e olhar o que, que tem naquela floresta. Contar quantas árvores tem. Você faz parcelas amostrais. E aí, a partir disso, você formula um plano de manejo. Quando esse plano de manejo é aprovado, aí você vai e faz o que nós chamamos de inventário 100%. Então, você define as áreas aonde você vai explorar e lá você tem que localizar com precisão geográfica todas as árvores que tem dentro daquela área.
Por GPS.
Por GPS. Aí, a partir disso, você vai fazer daí um POA, tá? Um programa de extração anual, de operação anual. Tá? E aí, esse projeto de operação anual, ele é levado à aprovação também. Então, não quer dizer que se você tem uma grande quantidade de madeira na área, que você vai conseguir levar toda a madeira. Então, você tem uma série de análises que são feitas para que você possa ter uma diversidade. Vamos dizer, a gente tem que observar que uma floresta, ela tem um grande número de espécies. Então, você não vai ser autorizado a tirar só uma espécie, porque você vai alterar muito a composição daquela floresta. Então, você é orientado a tirar um número maior de espécies para que você tente imitar um pouco essa madeira. O manejo florestal sustentável, ele tem por base o natural da floresta. Se você considera que você tem 30 anos para você voltar na mesma área, nos 30 anos, caem naturalmente várias árvores dentro da floresta. Então, nós chamamos isso como mosaico natural. E ele se baseia no mosaico natural. Você só antecipa um pouco a retirada daquelas árvores mais velhas. Mas, de qualquer forma, o número de árvores que é tirado com manejo florestal, onde se considera um ciclo de 30 anos, ele é a metade do que naturalmente cai e não seria aproveitado, que ficaria ali aquele recurso sem ter aproveitamento, sem dar um rendimento econômico.
Mas essas que caem naturalmente, elas também podem ser aproveitadas?
Elas também podem ser aproveitadas.
Agora, por exemplo, espécies que estão ameaçadas, né? Por exemplo, o mogno. Mesmo que lá na determinada área exista muito mogno, eu posso ser autorizado a retirar esse mogno ou não, por estar ameaçado?
Essa instrução está sendo revista, por enquanto não pode ser retirada. Tá? Você pode até conseguir tirar, você faz um levantamento, mas depende da distribuição dele e da endemia que fala na região. Vai ser muito difícil você conseguir a aprovação de retirada.
Certo. Agora, esse plano de manejo prevê também o plantio de árvores? Porque, por exemplo, de repente eu posso acelerar ou ampliar a quantidade de indivíduos que eu tenho numa determinada área, de uma determinada espécie que eu tenho maior interesse em cortar ou que seja mais valorizado, e eu posso inserir a questão do plantio? Como é que é isso?
Não, o plano de manejo, ele tem por base já a regeneração natural. Ele não obriga você. Mas agora, a grande parte das pessoas, elas querem valorizar a sua floresta para um segundo ciclo de corte, né, daqui a 30 anos. Então, eles plantam espécies que têm um rendimento, um preço no mercado maior. Né? Então, na clareira da queda da árvore, eles vão lá e plantam imediatamente uma arvorezinha. Então, a gente conhece pessoas que têm um viveiro de muda, assim que eles colhem e que começa a cair aquela folha que fica um pouco limpa ali onde caiu a copa da árvore, eles vão lá e plantam umas mudas e acompanham de vez em quando aquelas mudas para ver se eles melhoram a disponibilidade da espécie que tem um valor comercial maior.
E sempre espécie nativa? Ou você sempre pode plantar espécies?
Não, não. Sempre tem que ser espécie nativa.
Espécie
dentro
nativa.
Da floresta tem que ser espécie nativa.
Agora, em áreas já desmatadas, há algum plano, algum estímulo ao plantio de árvores, de florestas?
Agora, com a política brasileira de conhecer quais são essas áreas e a discussão, a gente está, vamos dizer assim, esperando a discussão do novo Código Florestal para ver quais são essas áreas efetivamente que está se discutindo. Pelo anterior, já existe um programa, que é o Cadastro Ambiental Rural, onde a gente vai ter uma noção exata de quanto vai ter que ser essa política das áreas que têm que ser recuperadas por força da lei. Então, muito se derrubou na beira do rio, que são as áreas de preservação permanente, e se excedeu no tamanho, vamos dizer assim, que você tinha que ter uma reserva em cada propriedade, e avançou para dentro da reserva. Esse é um fator, Zé Carlos, que a gente tem que prestar bastante atenção. Que se você pensa como o agricultor pensa lá, vamos dizer, eu tenho que ter alguma coisa, porque o boi, para mim, ele me facilita. Se amanhã eu preciso de um dinheiro urgente, eu tiro um boi do meu pasto e eu faço um dinheiro. E a floresta, ela não é vista dessa mesma forma. Se eu tenho essa floresta, tenho esse recurso, e eu tenho ela simplificada, autorizada, para que eu possa fazer uma exploração, eu posso derrubar um IP, em vez de eu ter criando um boi. Eu posso derrubar uma árvore, fazer umas tábuas e vender umas tábuas. Então, são conceitos que a gente, culturais, que a gente tem que estar mudando também.
Esse manejo florestal, ele é feito nos 80% de área de floresta que você tem que manter na Amazônia, não é isso?
ela pode ser feita na reserva legal. Na se chama reserva legal, reserva legal, os 80%. Legal.
Né? Os 80%.
Né? Nem toda a Amazônia é 80%. Né? As áreas certo. Consolidadas já na beira das estradas são de 50%.
Certo. Pois é, mas de qualquer forma, esse manejo florestal ele é feito sobre a área de reserva legal.
É dentro da área de reserva legal. Você certo. Pode fazer também nas áreas, vamos dizer, nos 20%, se você não fez ainda a derrubada, você também pode fazer um projeto de manejo em cima dos 20%.
Agora me diga uma coisa, um agricultor que esteja nos ouvindo ali na região do sul do Pará e que queira entrar em contato, tentar iniciar um processo de elaboração de um plano de manejo florestal comunitário ou familiar, aonde que ele pode procurar orientação na região do sul do Pará?
Ele pede orientação às Emateres. Nós temos um programa de capacitação de técnicos da Emater, eles com certeza vão indicar como que ele vai fazer, quais são os passos que ele tem que tomar e também orientar, se o pessoal quer que a gente vá lá na comunidade, fazer uma palestra, mostrar para eles isso, eles podem fazer esse contato para fazer a gente ir até as comunidades para explicar melhor esse programa.
Nesses 19 municípios aí que você...
Na região como um todo ali, os seus ouvintes como um todo. Eles criam a demanda e a gente vai tentar resolver para atender.
Você tem um contato assim que você possa deixar para as pessoas que queiram entrar em contato lá com o escritório de vocês?
É o telefone 93-3523-5237. 93-3523-5237. E nós temos também o site do Serviço Florestal, né, para aqueles que podem acessar a internet, que é www.florestal.gov.br.
Então, nós conversamos com Fernando Littke, ele que é chefe da unidade regional do Distrito Florestal Sustentável da BR-163, uma unidade do Serviço Florestal Brasileiro. Obrigado a você pela entrevista.
Eu quero agradecer a oportunidade, tá, e colocar a unidade regional sempre à disposição para dirimir todas as dúvidas que surgirem a partir daqui. Eu quero ser um parceiro do seu programa e quero que a gente consiga efetivamente melhorar a condição de vida dessa população sofrida do interior da Amazônia.
No próximo bloco, vamos conversar com Manuel Amaral, que participa do Grupo de Trabalho para o Manejo Florestal Comunitário da Amazônia. Esse grupo reúne associações e entidades ligadas aos agricultores familiares que praticam o manejo comunitário de florestas.
Estamos apresentando Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.